Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane. Estes são destaques de 8 de setembro de 2020. Na ONU, ministro das Finanças discutem desafios económicos causados pela Covid-19 e com o opositor russo fora de coma, Bachelet insiste em investigação transparente pela Rússia. Ministros das Finanças dos 193 Estados-membros das Nações Unidas reúnem-se esta terça-feira de forma virtual para discutir soluções para a crise de desenvolvimento causada pela pandemia da Covid-19. Acompanhe os detalhes com Alexandre Soares.
As opções debatidas no encontro serão depois apresentadas aos líderes mundiais numa reunião de alto nível de chefes de Estado e de Governo que acontece a 29 de setembro. A iniciativa foi convocada pela Vice-Secretária-Geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, e os ministros das Finanças do Canadá e da Jamaica. No curto prazo, o objetivo é apresentar um conjunto único e ambicioso de políticas para se recuperar da crise atual. No longo prazo, pretende-se mobilizar as medidas e recursos para alcançar a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como resultado da pandemia, em 2020 o Produto Interno Bruto Global deve cair 4,9%. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Embora as economias avançadas tenham implementado uma resposta sem precedentes para enfrentar a crise, a reação dos países em desenvolvimento tem sido mais fraca, segundo as Nações Unidas. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, saudou esta terça-feira a informação de que o opositor russo Alexei Navalny saiu do coma num hospital de Berlim. Em nota emitida em Genebra, ela pediu uma análise completa da Rússia ou a cooperação das autoridades deste país para investigar o caso. Para Bachelet, esse exame ao caso deve ser transparente, independente, imparcial, depois de especialistas alemães terem afirmado haver provas inequívocas de que Navalny foi envenenado pelo agente nervoso do tipo Novichok. Bachelet destacou que é a responsabilidade das autoridades russas investigar completamente quem foi o responsável pelo crime que considera muito grave, cometido em solo russo. Michelle Bachelet disse que deve ser garantida a proteção dos direitos humanos dos cidadãos do país, incluindo Navalny. Nesta terça-feira, agências de notícias citaram médicos que atendem o opositor russo como tendo dito que ele reagiu ao ter sido abordado pela equipe do hospital, onde está internado desde 22 de agosto. O Dia Internacional da Alfabetização deste ano tem como tema o ensino e aprendizado durante e depois a crise da Covid-19. Mais detalhes com Mônica Grayley.
A crise recente tem servido de lembrete da lacuna entre o discurso e a realidade, uma situação que já existia antes da crise e que afetava de forma negativa o aprendizado de jovens e adultos com níveis baixos ou inexistentes de noções de leitura e escrita. Durante a pandemia, em muitos países, a maioria dos programas de alfabetização de adultos foi suspensa dos planos de educação e resposta à crise. De acordo com os países, apenas alguns poucos cursos continuaram de forma virtual, através da TV e do rádio, ou em espaços ao ar livre. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
A data também explora como o Dia Internacional 2020 pode fornecer uma oportunidade sobre pedagogias inovadoras e metodologias de ensino para enfrentar a pandemia. E com a pandemia da Covid-19, um dos setores mais afetados pela falta de proteção social foi o de trabalhadores domésticos. Em todo o mundo, um em cada cinco é imigrante. Segundo a Organização Internacional para Migrações, OIM, eles são geralmente esquecidos dos esforços globais para envolver empregadores do setor privado a aumentar a prestação de contas e proteção dos trabalhadores. Para ajudar a melhorar a situação de trabalhadores domésticos, a OIM lançou um guia com diretrizes sobre a contratação. Em todo o mundo, mais de 67 milhões de pessoas, acima de 15 anos, trabalham nessas condições e 80% delas são mulheres. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt. Acompanhe ainda a nossa página de cobertura especial da pandemia.